Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. O Semeando a Boa Nova é um programa que debate, analisa temas do nosso dia a dia, sempre de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos aqui com a equipe Apostos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas hoje aqui comigo o Marinho Bardella, que também faz os comentários, né? Lá na mesa de som, fazendo esse som maravilhoso chegar para você aí, ele, o homem, o DJ daqui da ABC, o Ricardo, o Thiago Rossi. Estamos falando do Ricardo, o Thiago Rossi. Thiago está aqui com a gente, vai fazer o som chegar até você aí. E nós estamos aqui hoje recebendo com muito carinho o nosso amigo, o nosso grande colaborador da doutrina espírita aqui da região da ABC e do, por que não, do Brasil inteiro, o nosso querido Sebastião Lima. Bom dia, Sebastião. Sebastião, aliás, é tarifeiro do Obreiros do Senhor, de São Bernardo, e também do Grupo de Estudos Espíritas Amigos para Sempre. Sebastião, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui no Semeando Boa Nova.
Que a paz de Deus, o Senhor de nossas vidas, nos envolva e que nós possamos cada vez mais nos tornar dignos desse Pai tão amoroso, tão bom, tão justo, que nem sempre a gente se lembra dele com o devido respeito. Que Deus nos abençoe, portanto.
Muito obrigado pelas suas palavras sempre sábias aí, nosso querido Sebastião Lima. É comum ouvirmos as expressões, tal pessoa tem verdadeira obsessão por isto ou aquilo. Aquela pessoa está obsediada. E outras. No programa de hoje nós vamos procurar esclarecer essa questão de acordo com a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Nosso tema de hoje, obsessão espiritual. O que é obsessão espiritual? Como é que funciona? Obsessão espiritual. Vamos começar perguntando aqui para o senhor Sebastião. Senhor Sebastião, qual é o significado da palavra obsessão? O que significa obsessão?
Para ser bem direto, obsessão quer dizer ideia fixa. Alguém vai fixar ideia em um determinado objetivo e dessa não sai. Não saindo dessa ideia, ele está obsedado, ele está obsediado, obcecado, enlouquecido para realizar aquilo que ele está pensando. Uhum. E a esse comportamento dá-se o nome de obsessão.
Ideia fixa, é isso, né?
É, exatamente.
A pessoa que pensa sempre a mesma coisa. Não
sempre a mesma
cabeça,
coisa.
Ela tá...
Se é dinheiro, é beleza, é família, é política, é futebol. Ele não sai daquele espaço. Uhum. Ele ou não tem coragem, não tem, ou tem medo de enfrentar outros espaços, ou verdadeiramente está doente, que é a grande maioria.
Marinho, essa colocação que o nosso querido Sebastião faz para a gente, que a pessoa pode estar doente... Podemos chamar dizer que a obsessão, então, é um mal-estar, um sintoma aí particular de doença, podemos codificá-la aí como uma doença propriamente?
Antes de responder a sua pergunta, Toribio, eu gostaria de reforçar essa questão que o seu Sebastião colocou, não é? Porque realmente, fora inclusive do significado espírita, fora do vocabulário espírita, vamos assim dizer... As pessoas usam normalmente a palavra obsessão para explicar, como ele bem colocou, quando alguém está com uma determinada ideia fixa, né? Uhum. Aquela pessoa que só... Até tem um humorista que brincava, aquela pessoa só pensa naquilo, né? Esse tipo de coisa que caracteriza um estado em que a pessoa está realmente muito focado naquele aspecto. Agora, no campo espiritual, na terminologia espírita, vamos assim dizer, não que ela seja diferente, mas é o vocabulário que a gente usa para nós nos entendermos, né? Ela caracteriza realmente um estado que não é normal, vamos assim colocar.
Perfeito, perfeito.
Se é uma doença, se é uma patologia que também acontece, se é um processo espiritual, se é um momento de fraqueza, se é um momento de paixão que a pessoa tem, são várias as razões, né? Mas sem dúvida nenhuma acontece aquilo que ele falou, caracteriza uma anormalidade temporária, curta temporária ou longa temporária, mas é uma normalidade que precisa ser cuidada.
Perfeito, quer dizer, pensar sempre a mesma coisa é um distúrbio, é isso, Sebastião?
Exatamente. Porque nós falamos aqui primeiro em Deus, sem ele não podemos fazer nada. Uhum. Não, Deus, você olha no universo, quantas coisas maravilhosas existem. Nós somos seus filhos amados. Será que ele teria nos criado para viver num espaço restrito das nossas paixões, dos nossos desejos, nem sempre perfeitos, bons. É isso que é obsessão. Uhum. Nós temos que pensar, eu sou filho de Deus, Deus me ama. Então, no universo deste amor, quantos detalhes, quantos itens eu devo buscar para ser o verdadeiro, digno filho dele, como ele quer que eu seja? Quando a gente sai desse patamar, estamos doentes.
Agora,
aliás, no planeta Terra tem poucos, hein?
Tem poucos, no planeta Terra tem poucos que não estão doentes, né? Que não estão obsediados, né? Agora, Sebastião, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Quando a gente fala em obsessão, é comum a gente ouvir as pessoas na vida dizendo: ah, eu quero conseguir, quero comprar minha casa. E o cara só pensa isso a vida inteira, ele fica pensando isso. E alguns conseguem, outros não. Aí alguém fala assim: ah, eu quero comprar um objeto pessoal aí qualquer. E só fica pensando naquilo, dia e noite. Quando a pessoa fica com ideia fixa sobre um bem material, sobre uma propriedade, isso também é obsessão, Sebastião?
Com certeza. Se falamos aqui no início que toda ideia fixa é obsessiva, pensar qualquer coisa e sem sair daquele espaço é obsessão. Por quê? Para mim comprar uma casa, eu tenho que analisar uma série de outros detalhes. Eu estou trabalhando para isso? Que tipo de casa eu quero? Em que região da cidade ou do país? Qual o valor dessa casa? Se eu ficar pensando só na casa e não trabalhar esses outros detalhes para conquistar essa casa, eu vou morar na rua. Eu vou viver na rua.
Perfeito.
Porque eu não estou trabalhando as ideias na conquista de uma casa. Não basta instalar o dedo e a casa estar na sua frente. Aliás, não é casa. Tudo na vida é assim. Como é que você vai ter uma família se você não sabe viver bem com você mesmo? Você não sabe morar na casa corpo, na casa consciência, na casa economia, na casa educação, cultura, respeito, alegria. Como é que você vai viver dentro de uma casa? Adianta ter casa? Se adiantasse, o mundo não estava em guerra. Porque quando o Brasil e o planeta foi descoberto, ninguém era dono de nada. E hoje todo mundo tem a escritura de uma casa, de um terreno. Na realidade, a casa é de Deus. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se eu não procurar viver bem na morada corpo, morada família, morada educação, morada cultura, como é que eu vou viver na casa do meu pai?
Perfeito.
Como filho rebelde, que é o que está acontecendo? Aí que é que
grande,
começa o
que processo. É o grande proprietário de tudo, né, Sebastião?
Aliás, não é o grande, é o único. Nós somos único, apenas, né? Herdeiros. Nós também temos parte nesse todo, desde que façamos por merecer, começando a administrar bem o corpo, a família, a profissão, o trânsito, uma série de detalhes que compõem o todo da nossa felicidade, que nós queremos buscar aí a curto prazo, como passe de mágica. Não existe mágica no universo.
É o Semana Boa Nova que vai com você até às 9 da manhã, com o tema de hoje, obsessão espiritual. Estamos aqui falando de um tema bastante importante para você entender o que é isso, como é que isso mexe na sua vida, obsessão espiritual. Sebastião Lima é o nosso convidado de hoje. Sebastião, e a chamada obsessão espiritual? O que é essa bendita obsessão espiritual? Existe isso de verdade? Como é que é isso, Sebastião? Conta pra gente.
Olha, só existe obsessão espiritual.
É.
Porque nós somos filhos de Deus, em espírito e verdade.
Como é que é, Sebastião? Explica de novo. Só existe
obsessão espiritual. Quando a gente chama de obsessão espiritual na linguagem da doutrina espírita, quer dizer, uma obsessão que vem de alguém que deixou o corpo.
Uhum.
Mas não existe obsessão de cadáver para cadáver, de defunto para defunto, para ser uma linguagem bem grosseira.
Matéria sobre matéria.
Matéria, né? Sobre matéria. Esse microfone não pode obsediar essa cadeira.
Perfeito.
Porque não tem espírito. Uhum. Só existe obsessão espiritual. Agora, que categoria de espírito é que precisa ser estudada? Por todas as religiões e ciências do mundo. Quando nós catalogamos obsessão espiritual, sem espírito não há obsessão. Aí o processo obsessivo, se eu falar comigo mesmo, que aí eu me entendo em casa. Eu fico obsediado por bebida alcoólica, por cigarro, por sexo, por corrupção, por roubo,
alimento, comida.
É, aqueles que já deixaram o corpo, que viviam nesse mesmo nível, vão se aproximar de mim. Não porque eles são ruins, é porque eu estou oferecendo a ele elementos mentais, emocionais, vibratórios, que condiz com aquilo que eles desejam, que deixaram no corpo. Porque tudo que está no corpo fica apodrecido com o corpo, mas aquilo que der do espírito vai com o espírito. É a mesma coisa quem veio de carro até esse ponto e deixou o carro lá fora. O carro é o corpo. O espírito é a pessoa que está aqui dentro com todos os valores, virtudes, qualidades ou defeitos. O corpo, quando a gente deixa o corpo, é a mesma coisa. Você vai para a outra dimensão da vida com as características que você conservou até aquele dia. Aí você se aproxima de alguém que faz o seu mesmo jogo, o vício, a maldade, a violência, e começa a se alimentar desse lixo mental que ele lhe oferece. É onde vem a chamada, decantada, tão falada, tão comentada, obsessão espiritual. Mas se não fosse espírito com espírito, não haveria obsessão espiritual, porque o espírito continua.
Perfeito. Marinho, você queria fazer um comentário, Marinho?
Sim, eu acho que essa ideia que o Sebastião nos coloca, de que ela tem sempre a conotação espiritual, procede, porque mesmo entre o encarnado para o outro, né, é o espírito do encarnado, quer dizer, sempre é, independe, sempre da, é o espírito. Depende da condição que ele está, encarnado ou desencarnado, né? Ou seja, essa capacidade de influenciação de um sobre o outro, né, e qualquer que seja o interesse que alguém tenha de influenciar o outro, sempre caracteriza um certo domínio, né? E sempre leva uma pessoa àquela ideia fixa que está ali, né? Sem dúvida nenhuma, é realmente uma conotação que é parte da alma das pessoas, portanto, essa conotação espiritual é procedente.
Agora, as pessoas falam muito na obsessão, não, mas isso é coisa só dos espíritas, os espíritas é que ficam preocupados com isso, etc. Ô Sebastião, essa história de obsessão, é só espírita mesmo que pode sofrer obsessão ou as outras religiões, os frequentadores de outras religiões também podem sofrer obsessão?
Seria ótimo que fosse só espírita, porque o número de espírita, se considerarmos o número da população planetária, é bem pequeno. Acontece que todos religiosos do mundo, e todas as religiões e todas as nações de todas as épocas, são espíritos encarnados ou desencarnados. Então não é, o espiritismo é o que tem mais coragem, talvez, porque chegou a hora de estudar isto, de encarar essa realidade. Daí a razão pela qual Jesus ter nos afirmado: conheça a verdade que ela te liberta. E a verdade maior que está na Terra para ser estudada é a razão da vida do espírito imortal, sem o que a humanidade não encontrará direção correta. Você olha hoje no quadro do planeta, a obsessão coletiva em todos os setores, político, social, econômico, familiar, de todas as áreas. E você sente, às vezes, o ar pesado para respirar. Porque você é bom? Não, porque você está tentando mudar o seu interior. Por isso que Jesus disse: eu não vim lhe trazer a paz, mas a espada do conhecimento da verdade. E quando a gente conhece a verdade, a gente começa a ter dificuldade de viver no meio dos mentirosos. Não que a gente já seja verdadeiro, mas está começando a entender o que é a verdade que liberta. Aí as pessoas se apegam ao espiritismo, é isso, o espiritismo é aquilo. Graças a Deus a doutrina espírita está aí para estudar o fenômeno da vida, não da morte. Porque espírita não perde tempo falando de morte, nem de capeta, satanás ou coisa que valha. Nós estamos falando do espírito filho de Deus. Este ser que foi criado para ser feliz, não importa em quantos milhares de milênios, mas o espírito acomodado na matéria fica apregoando coisas, doenças, situações na outra religião, no outro time de futebol, na outra família, na outra pessoa. Quando na realidade, se cada um de nós, filhos de Deus que somos como espírito, assumíssemos a responsabilidade de buscar essa verdade, ajudaríamos o mundo a se melhorar em menor tempo que nós vamos fazê-lo.
Muito bem, Semenda Boa Nova, hoje com o tema Obsessão Espiritual. Chegando aqui com a gente, o nosso companheiro Hélio Della Nossa. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao Semenda Boa Nova novamente.
Bom dia a todos, né?
Bom dia. Hélio, estamos falando de obsessão espiritual. Fala um pouquinho pra gente, Hélio, o que, que leva um espírito a fazer aí essa, a chamada obsessão? Se ele já morreu, já desencarnou, né? Ele está agora no plano espiritual, morreu fisicamente, né? O espírito está lá no plano espiritual, já desencarnou. Por quê? Qual é o interesse dele ficar aqui atrapalhando a vida dos outros, fazendo obsessão sobre alguém, Hélio? Qual a razão disso, hein?
Os motivos podem ser vários, mas o principal deles, nos contos, é a vingança. A vingança tem como assim um motivo, um dos principais motivos que leva um espírito a obsediar, a um desencarnado a obsediar um encarnado, né? quase sempre o motivo principal é a vingança. Alguma coisa que aconteceu lá no passado e que ele, com eles, né, envolvendo a vida desses espíritos, que leva à vingança. Muitas vezes ele não está presente no ato em si da obsessão, mas ele está encaminhando outros espíritos para que isso faça, mas sempre em nome de um que tem como objetivo a vingança.
Está me ocorrendo aqui, Toríbio, para os nossos ouvintes que são simpatizantes do Espiritismo ou que estão estudando o Espiritismo através do nosso programa, que ainda tem interesse em conhecer mais profundamente os fundamentos, principalmente do tema que nós estamos falando hoje, né? Aqueles que dispuserem de televisão a cabo, né? Existe todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, num dos canais da TV a cabo, se eu não me engano é a Fox que está fazendo isso, uma série que fala sobre uma médium que vivencia casos de obsessão espiritual e procura ajudá-los através disso. Toda sexta-feira, às 9 horas da noite. É a Sony, não é? Acho que é a Sony TV, um dos dois que promove isso. É muito interessante que nós temos que desconsiderar os efeitos, né, exagerados de tipo cinema Hollywood e tudo mais, mas a essência, que mostra como que ela ajuda a encaminhar na espiritualidade aquele espírito que, por qualquer equívoco, por qualquer má interpretação ou por qualquer sentimento infeliz, está perturbando a vida de outro, né? Ela identifica pela mediunidade o que está acontecendo e começa, de uma certa forma, a falar. Então, é claro que nós estamos falando de uma coisa do mundo mesmo, que não é nem espírita, que pode ser... Agora, não há dúvida, né, que aqueles que estiverem já desprendidos dos preconceitos religiosos, aqueles que já estiverem com a cabeça mais aberta, com o coração mais aberto, a melhor coisa que eles devem fazer é abrir um livro de Allan Kardec, né? Vamos pegar ali o livro dos médiuns, né? Vamos pegar ali os livros de Francisco Cândido Xavier, que explica muito claramente esses processos e as razões pelas quais os conflitos entre encarnados e desencarnados, por conta dos nossos equívocos do passado, possam acontecer.
Eu acho que você foi muito feliz nessa explicação, Marinho, porque você colocou muito bem essa questão desses espíritos que são... ficam fazendo obsessão, né? Qualquer um de nós pode sofrer isso, etc. Mas você citou aí a presença do médium, daquela pessoa que está colocada entre aquele que está sofrendo obsessão e o espírito obsessor, aquele que está tentando ajudar ambos a se livrarem um do outro, né? Tanto o obsessor daquele que está fazendo obsessão, quanto o espírito, né, deixar em paz aquela pessoa que ele está em cima dela, né? Claro. Então, na verdade, o médium tem um papel importante nisso, na tentativa de resgatar a tranquilidade, a paz para a pessoa que está no processo obsessivo. Sebastião, concorda com essa percepção, Sebastião?
Perfeitamente, principalmente se considerarmos o que quer dizer ser médium. Saindo da tecnocracia literária, o que é ser médium? É estar no meio. No meio de quem? Ninguém pensa nisso.
Uhum.
Aí eu falo, mas eu não sou médium. Você não está aqui no mundo? Tá? Então você é médium, você está no meio. Você não é pai, não é mãe? Sou. Então você foi intermediário da vida de um espírito à Terra. Você é médium, trouxe um espírito de volta à Terra num corpo. Você colaborou biologicamente, mas você foi médium da vida. A mulher, por exemplo, a quem nós saudamos nesse momento. Você, mulher, é médium, mulher, mãe e missionária da luz, da vida. Então você tem 4 M's de extraordinária importância na sua vida que nem sempre você parou para pensar. Médium, mãe, missionária da vida. Deus confiou a você, mulher, ser medianeira entre o mundo dos espíritos, de onde nós todos somos originários, e o mundo matéria. Você é de uma extraordinária importância que nem sempre é levada com o devido respeito. Mas isso é ser médium. Nós aqui, 4 pessoas em volta dessa mesa, somos médium do outro. Esse microfone, a eletricidade é médium para levar o som da nossa voz aos ouvidos, que serve de médium para levar para a consciência. Todos trabalhamos no meio. Agora, como preparar-se para viver no meio? Que se nós chamamos lá na escola espírita de educação mediúnica. Eu vou educar-me para viver entre espíritos, encarnados e desencarnados, para ser o melhor que eu posso. ao superior e ao inferior. Isso é ser médium, isso é estar no meio. E o resto da palavra, o significado mais profundo da palavra mediunidade, obsessão, só através dos séculos é que nós iremos aprender. Porque a doutrina espírita só tem 153 anos aqui na Terra, embora em outras galáxias já exista há muitos séculos, mas para nós estamos tomando o primeiro contato com essa verdade absoluta, maravilhosa, que nos fala da vida no seu mais amplo e profundo sentido da imortalidade. Essa mensagem, todos nós somos medianeiros dela. Em épocas, toda a história da humanidade chegou até nossos dias de hoje, através de que meio? Meio de comunicação, meio de todo tipo que foi usado para chegar hoje a notícia que o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Como é que eu sei? Que não sei quem descobriu a vacina, não sei das quantas, é mil e zero. Tudo usado pela mediunidade. As pessoas negam porque não querem conhecer a verdade. Mas Jesus disse, conhecereis a verdade, que ela te libertará. Já pensou o dia que todos os seres humanos começam a pensar na verdade da vida e não da morte? Aí nós construiremos a vida pelo amor. E não iremos destruir a vida pelo ódio, porque o ódio não destrói a vida. Ele aumenta o processo significativo do sofrimento em cada um, que foi usado no tempo anterior da vingança. O que é vingança? É dois seres que não se amam, tentando um corrigir o outro, quando na realidade bastaria que um perdoasse, amasse, compreendesse o defeito do outro, a doença do outro, e ele se fizesse melhor do que o outro. Porque a única maneira de você provar que os outros estão errados é agindo certo. Isso é ser médium. Você está sendo médium da paz, da tranquilidade, da felicidade da Terra. Porque como é que você vai desejar ser feliz num planeta onde você liga a televisão e vê criança comendo lixo? Onde você vê um espancando o outro? Não pode, não tem como. Então, ou nós tomamos uma posição, cada um de per si. Eu não posso mudar o mundo, vou mudar a mim mesmo, meu interior, porque essa é a minha responsabilidade. Eu não posso mudar um filho, uma esposa, um marido, nada. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Mas eu quero tomar conta da vida dos outros e não da minha. Eu sou o medianeiro da mentira, da fofoca, da futrica, da guerra. Então, o médium é isso, é estar no meio. Entenda você que está me ouvindo, entende muito mais do que eu, que você está no meio. Seja medianeiro da paz, pioneiro da alegria, do bom humor, da educação, do respeito, do combate ao palavreado chulo, à vida grosseira. Seja você, quando faz o Pai Nosso, fala, Pai Nosso está no céu, santificado seja vosso nome. O que é isso? Você tem que santificar o nome desse Pai, aqui na Terra, pela atitudes, palavras e pensamento, porque você é o medianeiro dele, Deus, para implantar o amor dele, Deus, em todos os seres humanos entre os quais você está.
Perfeito. Hélio de la Noce, queria fazer um comentário aqui.
Eu queria lembrar aqui Jesus, né? Porque Jesus fez um esforço muito grande, muito grande. É, eu acho até que ele colocou como um dos principais motivos da vinda dele aqui entre nós, sobre a necessidade do perdão, né, dele, que ele, para que não houvesse as obsessões todas, a maior parte vem da vingança. Quando é que tem vingança? Quando não teve perdão, quando alguém se desentendeu e não se entendeu, né?
Quando a situação não foi resolvida.
Não foi resolvida. Então ele sempre pedia, ele pediu muito, inclusive que na própria oração, né, do Pai Nosso, como o Sebastião lembrou agora, e Jesus nos pediu que qualquer coisa que nós fôssemos fazer para Deus, ele falava ali numa oferta, né, que você fosse fazer a Deus, ou seja, você tentasse agradar a Deus de alguma maneira, mas se você se lembrasse que você tinha alguma coisa contra o seu irmão, e você deixasse ali a sua oferta, e fosse primeiro se reconciliar com o seu irmão. Porque senão a sua oferta não seria aceita. Jesus colocou como condição sine qua non de que era fundamental que a pessoa se entendesse encarnados, né? Enquanto estivessem a caminho, né? Caminhando junto na Terra. Não deixasse, porque quando um dos dois desencarna, depois fica mais complicado, fica mais difícil, né?
Muito bem. Estão chegando aqui as contribuições da Geni da Vila Assunção, que está ligando para a gente aqui. Muito obrigado, Geni, pela sua ligação. A Jacira da Vila Vivaldi ligando para você aqui, para a gente também, um abração para ela. A Jacira, inclusive, está dizendo o seguinte, que ela está muito contente em ouvir o seu Sebastião hoje. E ela está dizendo assim, que ela não deixa o mau pensamento a me dominar. Quando ele chega, eu faço uma prece. Está agradecendo aqui a gente. Está isso, Sebastião. Ela está agradecendo por o senhor estar com a gente aqui hoje.
Muito obrigado. Que Deus te abençoe por isso.
Também ligando para a gente a Nolita da Vila Formosa, dizendo que adora o programa, mas hoje ela apenas está ouvindo. Não vai fazer perguntas. Obrigado, Nolita.
Já fez.
Já fez a pergunta. Um abração para você. Tem um outro ouvinte que está ligando aqui para a gente também e pede para não citar o nome. Nós não vamos citar, evidentemente, porque é um caso muito particular. Mas eu quero agradecer a você que ligou para a gente aqui de Santo André e está dizendo que a filha foi curada de uma obsessão por um centro espírita. E os parentes diziam ser outras coisas e não acreditavam que um centro espírita curaria, né? Mas a mãe acreditou e a filha foi curada. Hélio, quer fazer um comentário?
Puxa, então aí reforça tudo o que o Sebastião falou, né? A presença do médium, né? Que o centro espírita trabalha com médiums, né? Que intermediaram essa negociação, né? Esse entendimento entre esses espíritos. Intermediou esse entendimento e ele, uma vez se entendendo, um parou de perseguir o outro e a obsessão.
Resolveu, né?
Resolveu. É.
Muito bem. Seu Sebastião Lima, o nosso convidado de hoje. Sebastião, qualquer pessoa é vulnerável, está aí predisposta a uma obsessão espiritual?
Toda e qualquer pessoa, claro. Se assim não fosse, Jesus não teria dito sem citar nome. Ele disse à coletividade de espíritos que pertence à terra: vigiai e orai para não cair de tentação. Ele não disse a quem. Porque todo mundo fala de Jesus, mas ninguém estuda o que ele falou, nas entrelinhas do que ele estava dizendo, o maior pedagogo que ele é. Então, quando ele falou que é preciso vigilância e oração para não cair em tentação, ele não estava dirigindo a grupo ou pessoas especificamente. Estava falando a todos nós, filhos de Deus, espíritos viajores da eternidade. Portanto, ele não falou a uma época determinada. Ele falou a todos nós que temos que passar pela escola, como existe uma lei disciplinar nas escolas primárias até as faculdades. A lei é a mesma, da disciplina, do estudo e da dedicação. Para nós que somos espíritos em aprendizado eterno, o conselho, a lição de Jesus é válida. Por isso que todos estão fadados, se não tomarmos cuidado, a um processo obsessivo. De espírito para espírito, encarnado para encarnado, não interessa. A obsessão, que é a ideia fixa, pode estar manifestando em qualquer consciência, de qualquer grau de inteligência ou cultura.
Agora, Sebastião, quando a gente fala da obsessão, e você está explicando isso muito claramente para a gente agora aí, que pode ser do espírito para aquele que está aqui vivo na matéria, para aquele da matéria, para aquele que já está lá no plano espiritual, etc. A culpa dessas obsessões, etc., não é sempre do espírito, é? Daquele que está lá no plano espiritual, é? Do obsessor?
Dentro dessa sua colocação, eu faço outra.
Sim.
As donas de casas que olham na sua casa, não vê nenhuma mosca voando. Ela sabe por quê? Porque ela mantém a casa limpa, não é isso?
Claro,
perfeito. Porque a mosca não vem por vir.
Exatamente.
Ela vem e se encontra alimento, para ela permanece, não vai embora. Então, quando você quer se livrar de qualquer compromisso com o mal, vive no bem. O segredo qual é? É você fazer o que Jesus mandou, amai-vos uns aos outros. Agora, quando você emite ondas de ódio, de vícios, de maldade, de todos os processos que fogem deste patamar de educação que Jesus fala, em todas as religiões, você está fadado a atrair pessoas naquele nível mental seu. Se você deitar num chiqueiro de porcos, o porco não é culpado. Ele vive ali. Você que se atreveu a não viver na higiene, uhum, mental, emocional, seja o que for. Aí você emite uma onda vibratória negativa, de vingança, de ódio, de qualquer coisa. Atrelado a esse pensamento que você emitiu, virão outros. Hoje a humanidade tem um aparelhinho aí com meia dúzia de parafuso e uma bateria e fala com o outro lado do mundo. Qual que é mais perfeito, o cérebro humano ou o celular? A mentalidade do Espírito, filho de Deus, ou um aparelhinho fabricado por esse mesmo Espírito? Uhum. Claro que é o homem, o Espírito, a pessoa, o ser humano. Então, qualquer onda que você imita, digitando um determinado número de ódio, de ciúme, de inveja, de orgulho, aqueles que estão atendendo neste particular virão ver o que você quer com ele. Agora, se você emitir uma onda de amor, uma onda de paz e tranquilidade, existem as emissoras maravilhosas da espiritualidade que trabalham em função disso. E mandarão alguém naquele nível que você emitiu para te falar. Por isso que fala a sintonia. Todas as religiões falam disso. Vai rezar, vamos sintonizar, vamos pensar em Jesus. Agora, tem gente que quer pensar em Jesus dançando carnaval, bebendo cachaça, brigando com a família, discutindo coisas inúteis lá no boteco ou onde quer que seja. Como é que você pode atrair coisas boas? Emitindo pensamentos bons.
Agora, Sebastião, você falou uma frase nessa sua brilhante explicação aí, e muito esclarecedora, por sinal, que eu acho que é uma frase que ela pode ser considerada como o grande remédio. Ela explica claramente para o nosso ouvinte o grande remédio para os casos de obsessão. Eu queria até que você falasse dela de novo. Você falou assim, se você não quer o mal, viva no bem.
Exatamente. É isso mesmo, Sebastião? Não é verdade? Nós no Brasil faz 20 anos, 21 anos que não temos nenhum caso de poliomielite. Como é que foi feito isso? Orando? Enchendo as igrejas? Não, tomando uma decisão. Fabrica-se uma vacina, determina-se um dia para todas as crianças naquela idade tomar a vacina. Erradicamos a poliomielite. O ódio é a mesma coisa. Como é que nós vamos combater o ódio? Tomando a vacina do bem, do amor, do entendimento, da fraternidade, da amizade, do carinho, do respeito pelo outro. Agora, tem vacina para tudo. E para o bem também tem vacina, para o mal tem vacina. Que Jesus deixou essa vacina. Amai-vos uns aos outros. Ele não disse amassai-vos os outros. Ele disse amai, querer bem. O dia que nós quisermos combater o ódio que está em toda parte do mundo, cada um de nós vai passar a querer melhor entender o amor. E faremos desse objetivo a cura de todas as mazelas humanas. Assim como foi erradicada as doenças, as epidêmicas, desde séculos até hoje, um dia nós descobriremos que a grande vacina para sermos felizes, saudáveis, maravilhosos, é tomarmos essa vacina chamada amor ao próximo.
Perfeito. Marinho, queria fazer um comentário?
Eu gostaria de reforçar este conceito que o seu Sebastião está colocando, porque ele é de fundamental importância àqueles irmãos que estão vivendo as perturbações, né? Ou nós, que podemos também, né? Que nós que estamos eventualmente vivendo, e nós até que possamos eventualmente vir a cair, né? Numa situação de viver um processo obsessivo, né? A importância desse conceito que o Sebastião colocou, em outras palavras, né, quando nós falamos da sintonia, quando nós falamos que o pensamento atrai o pensamento, né, quando nós falamos que duas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, elas se ligam através das afinidades, traz este alerta que o Sebastião nos coloca aqui, a tal da vacina que ele se refere, que é a capacidade que a gente tem de estar alerta e não alimentar o pensamento que pode nos colocar em sintonia com aqueles contatos, aqueles pensamentos que nos são desagradáveis, né? Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, em mais de um lugar, ele nos lembra que o nosso espírito está aonde está o nosso coração. Nossa alma está aonde está o nosso coração. O que significa? Aquilo que eu tenho interesse, aquilo que eu gosto, aquilo que ocupa o meu, aquilo que me faz que é com que a minha emoção me mobilize, que eu vá ao encontro daquilo que eu gosto, né? É lá que o espírito vai. Portanto, se as nossas escolhas não forem escolhas saudáveis, né? Se forem escolhas que vão nos prejudicar, certamente nós não estaremos ali sozinhos, porque estaremos nos ligando a todas as outras almas que têm aquele mesmo que estão à nossa volta e que têm aquele mesmo interesse.
Aliás, pode falar, Sebastião, pode
só
falar.
Uma observaçãozinha, mais uma mensagem. Por exemplo, um espírito amigo me perguntou há uns 6 meses atrás, que em 14 de março de 2009 desencarnou a primeira pessoa com a doença do porquinho lá, no México. Da 3 gripe. Meses depois, a humanidade estava sem dormir por causa dessa gripe. Ponto. O amor de Deus, o amor de Jesus e da mãe de cada um de nós não nos contaminou ainda. Não nos curou de doença nenhuma. Por quê? Por que que uma epidemia, uma doença, um crime derruba tanta gente? E o amor de Deus, absoluto, o amor de Cristo, que, o único amigo que deu a vida por nós, e a nossa mãe que carregou nos carregou no ventre 9 meses por nos amar. Por que que a gente não usa esses 3 amores dessa qualidade para se curar da pior doença, que é o ódio? Por quê? Não tem resposta. Você que está nos ouvindo, dê a resposta a você mesmo. Por que que você não permite o amor da sua mãe, de Jesus, não importa a sua religião, e de Deus, o Criador, te curar de tudo? Por que será? Pausa para meditação.
Tá aí. Esse é o Sebastião Lima. Esse é o Sebastião Lima. Sabe as palavras que nos orientam, nos esclarecem muito aí. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, e eu vou deixar uma perguntinha aqui pro Sebastião. Sebastião, chegou uma pergunta aqui da Terezinha. Terezinha, um abração para você, viu? Fica sempre na nossa audiência aí. Terezinha tá sempre ligando para cá, sempre uma ouvinte muito assídua da gente aqui. E a Terezinha faz uma pergunta muito interessante na linha do que o Marinho falou agora há pouco aqui. Ela está dizendo assim, por que que certas pessoas que frequentam certos lugares que não estão bons, etc., essas pessoas saem de lá se sentindo mal? Será que elas absorveram essas más vibrações aí, entre aspas, do local? Sebastião vai responder depois, quando a gente voltar aqui do intervalo comercial, e nós vamos voltar já.